Em Mateus 4,19, Jesus disse, "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Ele estava falando de evangelismo. Eu não acho que Jesus escolheu a ilustração de pescaria, por acaso. Eu creio que foi de propósito que ele comparou o evangelismo à pescaria, pois é uma prática conhecida universalmente. O mundo inteiro pesca. Em segundo lugar, os mesmos princípios que fazem um bom pescador também fazem um bom programa evangelístico. Nesta sessão, eu gostaria de falar sobre 6 princípios de evangelismo baseados em como Jesus treinou os 70 quando os enviou a evangelizar em Mateus 10 e em Lucas capítulo 10. O primeiro princípio é este. Para ser um bom pescador de homens, você deve saber o que está pescando. Deve identificar claramente quem você quer alcançar. Se você perguntasse à igreja típica de hoje, a quem estão tentando alcançar? A resposta seria a todos. Alcançar a todos para Cristo. Mas o fato é que nenhuma igreja pode atrair a todos. É quase impossível atrair a jovens e as pessoas de meia idade e aos mais idosos ao mesmo tempo. Atrair diversas preferências, diversos tipos de música e diversos tipos de educação e classe econômica. Cada igreja precisa de especializar-se. Por isso é preciso todo tipo de igreja, para alcançar todo tipo de pessoa. Porque nenhuma igreja sozinha pode atrair a todo tipo de pessoa. O tipo de peixe que você quer pegar durante a pescaria determina o tipo de isca, o tipo de anzol, o método, o tempo e equipamento. Você pesca só um tipo de peixe. Peixe de água salgada se pesca de forma diferente do que peixe de água doce. Da mesma forma, é necessário saber quem você está tentando evangelizar em sua cidade, seu bairro ou comunidade, quando você apresenta a eles o Evangelho, Evangelho de Cristo. Determinar o tipo de evangelismo começou no Novo Testamento. Jesus também tinha seus alvos evangelísticos. Em Mateus 15,24, Jesus disse, "Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel." Ele não veio para todos. Ele disse, "Fui enviado aos judeus em Israel." Depois, quando Paulo tinha seu ministério, ele disse que seu alvo evangelístico era diferente do de Pedro. Em Gálatas capítulo 2, verso 7, Paulo diz, "A pregação do evangelho da incircuncisão me fora confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão." E quando Jesus enviou os 70 em Lucas capítulo 10 e em Mateus capítulo 10, e ele disse aos 70 discípulos, "Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas procurai as ovelhas perdidas de Israel." Por que Jesus fez isso? Por que não os mandou a todos? Jesus sabia quem eles eram mais capazes de alcançar. Eles eram judeus, com maior facilidade de alcançar judeus. Ele não estava alvejando este grupo somente por exclusividade, mas para ser efetivo. Jesus disse aos discípulos para focalizar um alvo específico, não por exclusividade, mas para ser efetivo. Pela mesma razão, temos 4 evangelhos na Bíblia. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E nos contam a mesma história. Por que temos os 4 evangelhos? Porque foram escritos visando grupos diferentes. Um livro, Mateus, foi escrito para evangelizar os judeus. Marcos, por outro lado, foi escrito para os que não eram os judeus, os gentios. Como definir o alvo evangelístico para a sua igreja? É preciso fazer 4 perguntas. Primeiro, qual é a minha área de ministério? Se você mora numa cidade, seria bom pegar um mapa da cidade e fazer um círculo em volta de toda a área em proximidade correspondente à vizinhança do local de sua igreja. Então saberá qual é o seu lago de pescaria evangelística. Esta é a área na qual irá focalizar com orações concentradas, pois este é o seu alvo. A segunda pergunta é, que tipo de pessoas moram nesta área? Você pesquisa quantas pessoas em cada faixa etária, quantas pessoas são solteiras, quantas são casadas. São pessoas pobres, são empregados ou desempregados, têm alguma educação ou nenhuma educação. Todos estes dados o ajudarão a decidir qual a melhor forma de evangelizar sua área. Uma terceira pergunta é, quais são os seus valores e interesses e as suas preocupações? Quanto mais você conhece as pessoas que está tentando alcançar, mais fácil será alcançá-los. Quanto mais você os conhece, melhor poderá determinar suas necessidades e dividir com eles a parte do evangelho que eles precisam. A quarta pergunta é, o que eles já sabem do evangelho? Em algumas partes do mundo, eles sabem muito sobre o Evangelho. Por exemplo, na América do Sul, muitos que vêm do catolicismo já sabem um pouco sobre Cristo, um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade. Mas se você estivesse lidando com os países do Oriente Médio, onde existem muito islamismo, eles talvez não saberiam tanto. E certamente não entre os budistas na Ásia. Uma vez coletada toda esta informação sobre as pessoas em sua cidade, bairro ou comunidade, eu sugiro que você resuma tudo numa lista de 10 características que descrevem a pessoa típica que você está tentando alcançar. Em nossa igreja de Saddleback, temos o perfil da pessoa que apelidamos de Zezinho Saddleback. Ele é o típico incrédulo, sem contato com a igreja, que estamos tentando alcançar. E toda vez que planejamos um culto, um evangelismo ou outro tipo de atividade, pensamos, isso alcançaria Zezinho Saddleback, o não crente em nossa área? É preciso conhecer o peixe antes de sair para pescar. O segundo princípio é aprender a pensar como um peixe. Pode parecer estranho, mas o que eu quero dizer com isso é que é bom saber os hábitos e as preferências e o tipo de isca que o peixe gosta antes de pescar. E da mesma forma, é bom saber os hábitos e as preferências e o estilo de vida das pessoas que estamos tentando alcançar. Se você está tentando pescar homens, se está tentando alcançar não-crentes, você tem que entender como eles pensam. Lendo a Bíblia, vemos que Jesus sempre sabia o que eles estavam pensando. Por isso, Jesus era tão bom em evangelismo. Ele conhecia o coração do homem. Ele estudava o comportamento humano e sabia como eles eram. A Bíblia diz em Colossenses 4:5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Significa que devemos ter estratégia, devemos considerar nossas táticas, dependendo no tipo de pessoa com a qual estamos lidando. O problema é, quanto mais tempo você gasta no meio cristão, menos você pensa como incrédulo. Quanto mais tempo você gasta no ambiente cristão e quanto mais maduro você é no Senhor, mais você pensa como uma pessoa justa. E, geralmente, sua tendência é não pensar como os incrédulos pensam. Então, como descobrir o modo de pensar dos incrédulos em minha área? Como podemos pensar como eles para alcançá-los no mesmo nível? É muito simples. Converse com eles. Conversando com os incrédulos, você fica sabendo quais são suas necessidades, quais são suas mágoas, seus interesses, seus princípios, quais os problemas que enfrentam em suas vidas. Se você não fizer as perguntas certas, você não terá as respostas certas. E se você não tiver as respostas certas, não terá a estratégia certa. E se não tiver a estratégia certa em evangelismo, não terá bons resultados. Então, a primeira coisa a fazer é ir ao bairro onde você mora, sua cidade, e conversar com as pessoas, no mercado ou de porta em porta, fazendo perguntas como, do que você precisa? Quais são suas preocupações? O que você acha que as pessoas pensam de Deus? E comece a entrar em tópicos espirituais. Pegue um caderno e comece a anotar tudo o que aprender. Quanto mais você souber sobre os incrédulos, mais fácil será alcançá-los. Conheça o que você está pescando e aprenda a pensar como um peixe. O terceiro princípio de pescaria de homens é ir onde os peixes estão mordendo. Então, se você é um bom pescador, sabe que é uma perda de tempo ir a um lago que não tem peixe. Ou pescar numa hora em que os peixes não estão mordendo. Bons pescadores sabem quando o peixe vai morder. E se o peixe não está mordendo agora, você vai mais para frente. Vai para um outro lugar no rio, outro lugar no mar, vai para outro lugar no riacho, porque eles sabem que os peixes se alimentam em horas diferentes. O mesmo é verdade com seres humanos. Receptividade ao Evangelho de Jesus Cristo varia muito nas pessoas. Às vezes, elas estão bem abertas ao Evangelho e às vezes não. Jesus ensinou isso quando contou a parábola do semeador. Ele disse, eis que o semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho e nem chegou a brotar. Outra parte caiu em solo que era rochoso. Nasceu, mas logo secou-se. Uma parte caiu no solo entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta completamente. Então ele disse, outra parte, enfim, caiu em boa terra. Este é o solo que é fértil, que ouve a palavra de Deus e a recebe. E ele diz, semeie nesta área. Jesus estava mostrando que pessoas reagem de formas diferentes em outras fases de sua vida. Ele disse, vá onde eles escutam. Em Mateus, capítulo 10, versículo 14, ele diz o seguinte, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Isso pode parecer um pouco duro. Por que abandonar um lugar que precisa do Evangelho? Porque eles não estão prontos para ouvir ainda. Jesus está dizendo, vá onde as pessoas escutam. Este é um ponto essencial, um ponto muito importante. Ele diz que quando a igreja está evangelizando, não devemos esperar ou nos preocupar com pessoas que não aceitam. Há muitos outros que estão ansiosos para ser salvos. Ele está dizendo, quando estiver colhendo frutos, não colha aqueles que ainda estão verdes. Espere até que amadureçam. E quando estiverem maduros, você não precisa pressionar, não é preciso puxar com força. O fruto cai facilmente. Deus é quem abre o coração das pessoas. Esta não é nossa responsabilidade. Deus é aquele que opera no coração das pessoas para abri-los ao Evangelho. Então, uma vez que eles estiverem abertos ao Evangelho, é nossa responsabilidade compartilhar as boas novas com eles. Quem são as pessoas mais abertas ao Evangelho em sua área? Como podemos saber quando as pessoas estarão mais abertas às boas novas de Cristo? Há uma coisa que você pode sempre observar, e quando vir isso na vida da pessoa, saiba que ela está aberta ao Evangelho. O que é isso? A resposta é transições. Toda vez que pessoas passam por transições, elas estão muito mais abertas às boas novas de Cristo que qualquer outra hora. A mudança pode ser para melhor ou para o pior. De qualquer forma, num período de transição, as pessoas estão mais abertas para ouvir de Cristo e estão mais abertas a questões espirituais. A mudança pode ser a morte de um ente querido ou de um dos pais, marido, esposa ou filho. Pode ser um divórcio, pode ser uma doença, ou pode ser algo positivo, como a mudança para uma nova cidade, a chegada de um bebê ou uma formatura. Qualquer coisa que cause mudança na vida das pessoas faz com que estejam mais abertas a questões espirituais que em outros momentos. Há um quarto princípio na pescaria de homens, que é pegar o peixe nos termos dele. Pegar o peixe nos termos dele. O que quero dizer com isso? Quero dizer que o seu alvo deve determinar sua tática. Comece onde as pessoas estão, não onde você quer levá-las. Muitas pessoas não estão prontas para aceitar a Cristo a primeira vez que você fala com elas, mas você começa onde elas estão. Este é outro princípio de pescaria. Meu pai foi um dos melhores pescadores que eu já conheci. Quando ele nos levava para pescar, eu e meu irmão, quando meninos, ele ia ao lago, rio, riacho ou ao mar, e parecia que o meu pai pegava todos os peixes do lago. Eu e meu irmão nunca pegávamos nada, e eu nunca descobria por quê. Então comecei a observar meu pai, e notei que meu pai sempre ia onde o peixe estava, em vez de esperar que o peixe viesse até ele. Ele entrava pelo mato afora, escalava montanhas, entrava na lama até o pescoço. Ele fazia coisas que não eram muito agradáveis para chegar até onde o peixe estava. E muitas vezes, o peixe não estava no lugar mais fácil e conveniente. Eu, por outro lado, quando saía para pescar, sempre fazia o que era mais agradável e conveniente para mim. Eu encontrava um lugar na sombra, onde havia uma árvore grande, e eu sentava tranquilo no chão, e jogava minha linha e anzol, como se dissesse, se quiser, morde. E os peixes nunca mordiam, porque eu estava pescando nos meus termos e não nos termos do peixe. Meu pai, por outro lado, ia onde o peixe estava, e facilitava ao máximo para o peixe morder a isca. Vejamos como isso se aplica às nossas igrejas. Muitas vezes, esperamos que os peixes, ou seja, os incrédulos, venham até nós. Esperamos que simplesmente apareçam em nossa igreja, nosso lugar, na nossa hora, sem nenhum convite. É uma ideia tola, porque isso não vai acontecer. Se queremos alcançar incrédulos, temos que ir onde eles estão. E onde estão eles? Estão em seus lares, nos mercados, nas escolas. Precisamos nos esforçar para alcançar outras pessoas. E precisamos estar dispostos a fazer algo que seja desagradável e não esperar que eles façam todo o esforço. Jesus disse o seguinte, outro princípio que ele deu aos discípulos. Ele disse, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Lucas 10, verso 8. O que Jesus quis dizer com isso? quando estava instruindo aos evangelistas, ele disse, comei do que vos for oferecido. Ele não estava dando um conselho alimentar. Ele, na verdade, não estava falando de comida aqui. Ele estava dando um princípio. Estava dizendo, eu quero que comam o que lhes oferecerem, que significa se adaptar à cultura e aos costumes locais das pessoas que estiveram alcançando. Muitos anos atrás, eu fiz uma viagem missionária ao Japão e tive que aprender a comer o que me foi oferecido. A comida japonesa é muito diferente da americana, e o paladar deles é muito estranho para mim. E eu não sabia como comer a comida japonesa. Para mim, tinha um gosto horrível. Depois disso, eu aprendi a apreciar a comida japonesa, e hoje é uma das minhas favoritas. Mas eu aprendi a comer o que me foi oferecido, não porque eu gostava da comida, mas porque eu amava os japoneses, e eu queria que conhecessem a Cristo. E eu me adaptei àquela situação. Agora, você está disposto a fazer isso? Sua igreja está disposta a fazer algo desagradável, que não é normal, que foge às regras do que sempre fazem, para alcançar pessoas para Cristo? Para algumas pessoas, essa ideia de nos adaptarmos à cultura e ouvirmos as necessidades deles soa como se estivéssemos diluindo o Evangelho, que estamos comprometendo as boas novas e nos tornando parecido com o pecador. Esta não é uma preocupação nova. É uma preocupação que a igreja do Novo Testamento tinha também. No livro de Atos, Atos capítulo 15, eles tiveram uma conferência chamada Conferência de Jerusalém e se reuniram para discutir uma única questão. Alguém que é cristão ou que está prestes a se tornar um tem que obedecer todas as regras e rituais da religião judaica para ser um seguidor de Cristo. Eles discutiram, debateram e oraram a respeito e chegaram à conclusão que não. Não, você não precisa seguir todos os costumes da religião judaica para seguir a Jesus Cristo. E graças a Deus por aquela conferência, porque hoje, como resultado, o cristianismo se espalhou por todo o mundo. E você encontra cristãos na Ásia, África, América do Norte e Sul, Europa e por todo o mundo, louvando a Cristo em culturas diferentes e costumes diversos, a mesma mensagem em estilos diferentes e costumes diferentes. A estratégia de evangelismo de Paulo é encontrada em 1 Coríntios capítulo 9. Ele diz, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Da mesma forma, com os gentios como um gentio, para ganhar os gentios. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Você ouviu como Paulo estava disposto a se adaptar? A mudar seus métodos e o seu estilo? Ele não mudou a mensagem, mas mudava a forma de entregar a mensagem. Por isso ele diz, quando estou com os judeus, me adapto aos costumes judaicos para alcançar o povo judeu. E disse, quando estou com os gentios, me torno como um gentio e me adapto aos seus costumes para alcançar os gentios. Hoje ele diria, quando estou na América Latina, me torno como um latino-americano para alcançá-los. E quando estou na China, me torno como um chinês para alcançar os chineses. Paulo está dizendo, eu adapto minha estratégia ao tipo de peixe que estou tentando pescar. Você usa o mesmo tipo de isca para pescar peixes diferentes? Não. Você usa o mesmo anzol para peixes de tamanhos diferentes? A resposta é não. Bons pescadores conhecem o que estão pescando e adaptam sua estratégia, de acordo, pescando o peixe nos termos dele. Em 1 Coríntios 9:22, Paulo diz, seja lá quem for, eu tento achar algo em comum com a pessoa para que ela permita que eu fale de Cristo, para que Cristo a salve. Eu já notei que quando eu saio para uma pescaria e levo meu barco ao lago ou ao rio, os peixes não pulam para dentro do barco automaticamente. E quando eu estou pescando na margem, eles não pulam para a terra automaticamente e dizem, por favor, me pesque. Não, se eu quero alcançar o peixe, tenho que me entrosar com a sua cultura, não com a minha. Agora, a cultura do peixe, que é a água, é bem diferente da cultura de humanos, na qual eu vivo, que é o ar. Mas, para fazer contato com o peixe, eu tenho que ir até a cultura dele, eu tenho que colocar a isca no anzol e jogar a linha na água, bem em frente ao nariz do peixe. Eu não espero que ele venha até mim. E você não pode esperar que incrédulos ajam como cristãos, até que sejam cristãos. Isso significa que você deve ser flexível, sempre adaptando sua estratégia ao tipo de pessoa que queremos alcançar. Uma vez estudei o ministério de Jesus. Eu li todo o Novo Testamento, li cada versículo sobre Jesus e me perguntei qual foi a sua tática padrão de evangelismo. Como pescava homens? Ele tinha uma técnica ou um método padrão para converter as pessoas? Eu descobri uma coisa. Jesus não tinha uma tática fixa. Ele sempre se adaptava à situação em que se encontrava. Se ele teve uma tática padrão, era vá onde as pessoas estão. Comece com as necessidades deles. Quantas vezes podemos ler que Jesus disse, o que eu posso fazer por você? Ele sempre começava com as necessidades deles, suas mágoas, seus interesses. Eu creio que Jesus fez isso intencionalmente. Ele sabia que a melhor maneira de alcançar as pessoas era começar onde elas estão, com suas mágoas e suas necessidades. Quando ele estava com fazendeiros, ele falava sobre semeadura. E quando estava com pescadores, ele falava de pescaria. E quando estava com a samaritana, no poço, falava de água viva. Ele sempre começava com algo do interesse deles. Este é um princípio de evangelismo muito importante. Eu creio que qualquer pessoa pode ser ganha para Cristo se encontrarmos a chave do seu coração. E qual é a chave do coração dele ou dela? A resposta é suas necessidades, suas mágoas, seus interesses. Mostre como Jesus é a resposta para o problema que eles estão enfrentando agora. Ninguém se converterá a Cristo até que reconheça que tem uma necessidade. Todo homem é uma ilha, e nós construímos um porto na praia deles quando respondemos a uma necessidade prática. O que estou dizendo é o seguinte. Antes de compartilhar o Evangelho com as pessoas, você deve conseguir a atenção deles. E o segredo para conseguir atenção é suprir uma necessidade. Suprir uma necessidade e mostrar como Jesus é a resposta. Se fizer isso, verá que sua igreja ganhará muitos para Cristo. Sua igreja nunca crescerá além de sua capacidade de suprir necessidades. Quanto mais você supre necessidades e captura o interesse das pessoas, mais você verá que sua igreja está realmente suprindo necessidades. Você não conseguirá manter as pessoas fora da igreja, porque pessoas no mundo inteiro estão buscando suprir o que elas precisam. Agora você me pergunta, Rick, existem necessidades universais que podemos achar em toda cultura e todo país que são iguais em todo o mundo? A resposta é, sim, existem. Existem necessidades universais. São principalmente necessidades emocionais e de relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Necessidade emocional é o fato de que todos precisam de amor. Todos precisam de um propósito na vida. Todos precisam de perdão. Todos precisam sentir que sua vida tem valor, que há um sentido e que há uma razão de viver. E todos têm a necessidade de serem aliviados de problemas comuns, como a preocupação, o problema da culpa, o problema da amargura, lidando com o rancor. Todos precisam saber como solucionar conflitos na família, no trabalho. E todos os pais querem saber como criar e educar bem seus filhos nos caminhos de Deus. Estes são problemas comuns que todo mundo tem, tanto cristãos quanto incrédulos. Toda cultura e também em todo o país. Se você focalizar nessas necessidades universais, irá achar bem mais fácil levar pessoas a Cristo, porque muitas vezes pensamos, eu só preciso dizer às pessoas que são pecadores e que precisam de perdão. Porém, muitas pessoas não se sentem culpadas. O que devemos fazer com elas? Mostre outra necessidade. Talvez sintam uma falta de propósito, ou talvez estejam sentindo solidão e que precisam sentir a presença e o conforto de Deus em suas vidas. Você precisa descobrir qual é a necessidade deles e começar por aí, mostrando que Jesus pode suprir a necessidade. Um quinto princípio de evangelismo é usar mais que um anzol quando sair para pescar. Se você tiver somente um anzol em sua linha, só vai pegar um peixe. Mas se você tiver três ou quatro anzóis com isca, é possível que você pegue três ou quatro peixes. Paulo disse o seguinte em 1 Coríntios 9:22. Ele disse, fiz-me tudo para com todos, com o fim de salvar alguns. Ele está dizendo, eu usei vários anzóis. Chamamos isso de saturar sua cidade com o evangelho, ou saturar seu bairro com o evangelho. Você usa todo o meio possível para alcançar toda pessoa possível, em todo momento possível. E se você está usando várias táticas para compartilhar sua fé, então Uma dessas formas irá eventualmente funcionar e chamar a atenção dos incrédulos. Por que é que na maioria das igrejas usamos somente dois anzóis? Fazemos um pouco de evangelismo pessoal, conversando um a um, e talvez convidamos as pessoas à igreja. Talvez esses são os únicos anzóis que temos. Não temos outros programas, outros ministérios, outras formas de trazer pessoas a Cristo. Por que fazemos isso? Talvez porque fazemos perguntas erradas. Perguntamos, quanto vai custar? Deveríamos perguntar, a quem iremos alcançar? Na igreja, o dinheiro não é a base de tudo. Pessoas é que são importantes. O dinheiro é secundário. A Bíblia diz, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o dinheiro que eu uso para alcançar pessoas para Cristo nunca é um gasto, mas sim um investimento. Um investimento na eternidade. Jesus disse que o melhor uso para o dinheiro é investi-lo em levar pessoas ao céu. É assim que juntamos tesouros no céu, usando recursos materiais para alcançar pessoas para Cristo. A Bíblia diz, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Mas você me diz, minha igreja não tem dinheiro. Vou lhes contar uma história. Não é uma história original. Ela está na Bíblia. Em Mateus capítulo 17, Jesus disse aos seus discípulos para irem até o lago fisgar um peixe. E disse, dentro da boca do peixe, acharás um estáter. Pegue esse dinheiro e com ele pague os impostos com a moeda. A história é um pouco estranha, mas Jesus fez aquele milagre para ensinar um princípio espiritual. O princípio é este. A moeda sempre está na boca do peixe. Se sua igreja focaliza na pescaria de homens, se o evangelismo é uma prioridade para sua igreja, Deus irá pagar suas contas. A moeda sempre está na boca do peixe. Hudson Taylor dizia, o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, receberá o apoio de Deus. Concluindo, há um sexto princípio de pescaria de homens, que é pescar o tipo de peixe que você consegue pegar melhor. Pescar o tipo de peixe que você consegue pegar melhor. Vá atrás daqueles que é mais provável que você alcance. Esta é uma estratégia básica que encontramos na Palavra de Deus no Novo Testamento. Pessoas geralmente compartilham o Evangelho com pessoas que são mais parecidas com elas. André saiu a procurar o seu irmão, Pedro, para trazê-lo até a Cristo. Mateus ofereceu uma festa para os coletores de impostos. Por quê? Porque ele era um coletor de impostos. A mulher samaritana voltou para a sua cidade e trouxe seus amigos da cidade que ela conhecia. O princípio aqui é, você alcança melhor as pessoas que você já conhece e você alcança melhor pessoas parecidas com você. É um fato provado que a igreja está mais preparada para alcançar certos tipos de pessoas. É mais fácil para a sua igreja alcançar certos tipos do que outros. Por isso, precisamos todos os tipos de igreja. Como você determina qual o melhor tipo para a sua igreja alcançar? É preciso considerar duas coisas. Primeiro, deve perguntar, que tipo de pessoa frequenta a sua igreja? Porque o tipo de pessoa que você já tem em sua igreja é o mesmo que você provavelmente vai continuar alcançando. Por exemplo, se sua igreja está cheia de jovens, você pode alcançar muito mais jovens. Se sua igreja está cheia de pessoas mais idosas, você provavelmente alcançará mais idosos. Se sua igreja está cheia de famílias jovens com crianças, você provavelmente alcançará outras famílias com crianças. Se você tem solteiros em sua igreja, muitos solteiros, este será um lugar que outros solteiros virão para confraternizar. Quando alguém vem à sua igreja, um incrédulo visitando pela primeira vez, a primeira pergunta em sua mente não é sobre a Bíblia, não é uma pergunta sobre Jesus. A primeira pergunta que farão quando vierem ao seu culto será, há alguém aqui parecido comigo? E eles observam, se eu sou um soldado, eu me pergunto, há outros soldados ou militares nessa igreja? Se sou uma pessoa mais idosa, eu digo, há mais idosos nessa igreja? Se sou adolescente, venho e pergunto, há outros adolescentes por aqui? Pessoas com crianças pequenas procuram outras pessoas com crianças pequenas. Se encontram outras pessoas iguais a elas, é mais provável que fiquem em nossa igreja. Se não encontram ninguém como elas, talvez fiquem, mas é mais provável que não. porque pessoas querem estar ao redor de outras pessoas que se parecem com elas. A segunda pergunta que deve fazer é: que tipo de pessoa eu sou como líder da igreja? E eu digo o seguinte: Deus preparou você de forma única, com experiências únicas, para alcançar certos tipos de pessoas. Há pessoas que você pode alcançar, que ninguém nunca poderia alcançar. E Deus o formou e o trouxe ao seu reino para que você pudesse compartilhar com essas pessoas. Deus não o responsabiliza por todos, mas Deus responsabiliza você por aquelas pessoas que você pode alcançar melhor. O que você faz quando sua igreja não se parece com a cidade, com a comunidade ou com o bairro em sua vizinhança? Por exemplo, talvez sua igreja está cheia de pessoas idosas, mas ao seu redor estão jovens, e eles não querem vir a uma igreja com tantas pessoas idosas. O que você faz? A resposta é: comece novas igrejas. Começar novas igrejas é a chave para preencher a grande comissão. Eu creio que cada igreja deve começar outras igrejas. A igreja que pastoreio, Igreja de Saddleback, começou mais de 30 igrejas nos últimos 18 anos. Por que fazemos isso? Porque sabemos que uma só igreja não pode alcançar a todos. Então começamos outras igrejas para atingir outros grupos de pessoas, outras faixas etárias, outros grupos linguísticos, outros estilos de vida, para que todos possam vir a Cristo. E eu recomendo que você comece a orar para que sua igreja possa plantar uma outra igreja, ou muitas outras igrejas. Uma das indicações físicas de maturidade em seres humanos é a habilidade de reproduzir. Quando você é capaz de ter filhos, produzir um bebê, você é considerado um adulto maduro. Bem, uma das indicações de uma igreja madura é que ela também começa a ter filhos, começa a reproduzir outras igrejas. Encerrando esta sessão, irei orar pedindo a Deus que use-os não somente para alcançar outros para Jesus Cristo, mas também para que Deus use sua igreja para começar muitas outras igrejas. Oremos. Pai Celeste, obrigado por sua palavra que é tão clara e obrigado por ter nos dado estes princípios de pescaria de homens para podermos aplicar em nossas vidas. Nos ajude a tratar as pessoas como Jesus fez. Nos ajude a reconhecer que Jesus ama a cada pessoa, que cada pessoa é importante para Deus e que Ele quer que todos venham a conhecê-lo. E nos ajude a compartilhar as melhores novas do mundo com as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus oramos. Amém.